É sempre uma alegria nós estarmos diante da palavra de Deus, né? E glorificamos ao Senhor pelo encorajamento que os irmãos sempre dão a mim, né? Para estar sempre prosseguindo na minha carreira de servir os irmãos, né? Com o amor com que eu fui amado pelo Senhor, né? Então, quero fazer mesmo este serviço com grande amor, porque não poderia amar menos do que sou amado, né? Graças a Deus, tenho sido muito amado pelo Senhor e a felicidade de estar falando dessa tão grande salvação do Senhor Jesus, né? A palavra que gerou todo esse compartilhar é aquela palavrinha que Jesus falou na cruz: está consumado, né? Então, se nós vermos a dimensão desta palavra, é como se fosse um tsunami de tudo que Jesus estava assim no seu coração, desde o princípio do mundo, né? Desde que ocorreu a queda do homem, essa avalanche do amor divino que estava preso no coração do Senhor Jesus, e podemos dizer assim que o Senhor Jesus nunca pensou em fugir daquela cruz, né? Pedro, sim, fugiu. Ele disse: eu vou contigo até a morte, mas não foi. E sabe que nós, recebendo tanto amor do Senhor, devemos expor nossa vida por amor dele, né? Expor nossa vida. E vemos aqui Hebreus capítulo 2, onde o Senhor Jesus, pelo Espírito aqui, nos diz, né? Portanto, convém nos atentar, eu vou ler do verso 1 até o verso 3, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então, com mais diligência. E nós temos ouvido de quem? No início diz que Deus fala pelo seu filho. Com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha, nós temos ouvido sobre essa tão grande salvação, vamos seguir adiante aqui, antes de fazer comentário, né? Mas diz assim, porque, verso 2, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, veja, transgressão e desobediência, né? Ele está falando que teve uma retribuição naquele caso da lei. Agora diz assim, como, verso 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, vemos que eu dou graças a Deus, né, pelos apóstolos de Cristo, pelos servos dedicados, né, ao Senhor, né? Vemos aqui, temos Lucas, né, temos Mateus, temos Marcos, vasos que o Senhor trabalhou. Marcos foi influenciado pela vida de Pedro. Pedro, né, teve uma uma situação dramática em sua vida, e depois ele só pôde escrever, né, ajudar, influenciar Marcos a escrever sobre Jesus como servo, porque Pedro agora se considera um escravo de Cristo. E nós também, porque se Jesus pagou o preço da nossa redenção, ele é nosso dono. O Evangelho é bem claro na Escritura, que diz que nós somos pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. É tão triste ver crentes vivendo sua própria vida, do jeito que eles acham que devem viver, do jeito que eles querem. Eles, de forma alguma, tornam Jesus digno de ser proprietário de suas vidas. E o Evangelho diz assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 1, verso 8. Quando nós não entregamos nossa vida a Jesus, nós estamos deixando de reconhecer a sua dignidade. Porque quando Jesus chegou ao céu depois da ressurreição, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão numa posição bem elevada em glória, receberam o Senhor Jesus com dignidade e cantaram: digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra, poder, glória e tal. Todas as, aquela doxologia louvando e bendizendo o Cordeiro. Nós devemos fazer a mesma coisa. Então, nós podemos ver como é que o Senhor nos salvou, essa palavra, né? Vimos a propiciação, redenção, justificação, reconciliação, que tudo redunda na nossa salvação, que é a salvação da condenação eterna, da execução do juízo. E isso trouxe para nós uma felicidade eterna. E se nós olhamos no livro do Levítico, nós vemos o quão grande verdadeiramente é a salvação, porque lá ela é representada por tantos milhares de sacrifícios e todas as formas. E como os profetas tentaram falar diligentemente desta salvação, e mesmo assim ainda não, é o livro de Isaías todo, inteiro livro, mesmo assim não conseguiram passar, né, toda esta verdade, né? Foi passada através de fragmentos, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco um profeta, através de Moisés, através do livro do Gênesis, através dos Salmos, enfim, toda maneira o Senhor procurou trazer a compreensão disto, que viria realmente, essa salvação chamava-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação. Então essa salvação é tão grande, significa um livramento da penalidade do pecado, né? E da penalidade da morte eterna. Essa palavra salvação significa esse livramento. E esse livramento foi pelo sacrifício de Jesus, como bem o Sandro falou, aquele sangue foi colocado perante a face de Deus como propiciatório, como propiciação, né? Graças a Deus. Também, a cruz é para nós, vemos aí, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, essa salvação é o livramento de uma tão grande morte. Vamos considerar aqui 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, nós vemos Paulo dizendo que o Senhor nos livrou de tão grande morte. Estou expondo um pouquinho da palavra salvação, que se Jesus não tivesse feito aquele sacrifício, tão pouco nós teríamos a salvação. 2 Coríntios, Paulo fala de uma tão grande morte. Aqui no versículo 10, ele diz: o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, e em quem esperamos que também nos livrará ainda. Olha só. Então, considerando isso, vamos considerar que temos aí três tempos da salvação. O Senhor Jesus nos livrou, porque o sacrifício já foi feito na cruz, né? Ali, a propiciação por nossos pecados, a compra, né? Já ninguém pode botar a mão em nós, nós pertencemos ao Senhor, ele comprou e pagou o preço. E também nos inocentou, nos justificou. E fez o quê? A nossa entrada em paz com Deus, a nossa reconciliação. Então, nos salvou no passado. Um fato histórico. Ele nos salvou. E diz também que, no verso 10 aí ainda, nos livrou de tão grande morte, quer dizer, nos salvou de tão grande morte, nos livrou dessa sentença, né? E daí também livrará, significa que o Senhor continuará nos livrando, porque pertencemos a Ele. Agora Ele é responsável por nós. E Paulo diz assim: e em quem esperamos que também nos livrará ainda no futuro? Então, a salvação no passado, no presente e no futuro, quando se manifestar a ira de Deus para a condenação dos pecadores, então o Senhor nos livrará daquela ira. Livrará ainda, estaremos livres naquele dia, quando o Senhor manifestar a sua ira desde o céu contra toda a maldade do homem. Nós estaremos livres naquele dia. Que descanso maravilhoso! E Paulo fala que a nossa esperança é que ele nos livrará ainda, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Graças a Deus, a nossa salvação, ela vale por todos os tempos, passado, presente e futuro. O Senhor Jesus efetuou uma eterna redenção. Graças a Deus, é uma salvação completa. Por isso que ela é tão grande. E ainda não descobrimos, e vamos descobrir a grandeza da salvação quando o Senhor Jesus voltar. Aí nós vamos descobrir verdadeiramente o quão grande ela é. Hoje os crentes não se importam muito, olha, é uma minoria de irmãos que a gente vê que hoje canta a salvação, né? Nós cantamos pouco da nossa salvação, nós cantamos pouco devemos cantar mais para dar valor a essa redenção. Devemos realmente, se nós dessemos mais valor à salvação, seríamos mais piedosos, mais santos para Deus. Nós renunciaríamos muito mais à nossa vida, né, natural, e daríamos mais atenção à nossa vida espiritual. Então, a cruz é para nós a salvação passada, presente e futura. A cruz representa a nossa salvação. Ele morreu a morte, né, por amor, morte de amor. considerando assim, ele morreu a morte de amor. Ele não foi na cruz assim, eu tenho que ir para salvar essa humanidade que vai se perder. Não. Ele não quis nos perder porque nos ama. E como não havia condição de nenhum de nós se salvar, então ele mesmo se apresentou-se como Salvador. Então nós vemos que aqui em Romanos, capítulo 5, o verso 6 a 8, nos diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem eram esses ímpios? Nós. Nós estávamos no balaio dos ímpios. Éramos ímpios por natureza, né? Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Considerando, se tem uma criança pura, santa, e precisa de alguém dar a vida por ela, pode ser que alguém ouse dizer, não, eu dou minha vida por ela. Mas vamos supor que tem um bandido sem vergonha, assassino, ladrão, e que esse assassino, ladrão, está sentenciado à morte. Quem realmente se apresentaria e dizer, eu morro no lugar dele? Será que por algum bom alguém ouse morrer, mas por um ruim, por um assassino, por um... Vamos supor lá que um velho de 90 e tantos anos que está à beira da morte chega lá e diz, não, você jovem com talvez 40 anos, 30 anos, dizer, não, eu morro para que ele viva. Então parece uma coisa assim muito ilógica, né? É loucura. A pessoa viveu toda uma vida, 90 e tantos anos, ou mais. Agora eu nem sei se estou na metade da vida, no vigor da vida ainda, vou me oferecer. Jesus se ofereceu com 33 anos na cruz do Calvário por todos os assassinos, ladrões, né? Prostitutas, enfim. O Senhor Jesus, ele fez por amor. Esse amor é incompreensível. Ele mete uma faca no meu coração. Então, Jesus, ele morreu pelos ímpios, não morreu pelos bons, morreu por homens pecadores. E isso foi a prova do amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Maravilha, como é realmente tão grande essa salvação. A cruz, né, é a prova do amor de Deus para nós. Então, ele morreu pelos ímpios, não por justos. No verso 6 e 7, nós fomos para o verso 9, vamos ver algo que vai nos dizer do que nós fomos salvos. Diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, veja, no futuro, eu falei para vocês, no tempo futuro da salvação, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira. Então, na ressurreição de Cristo, o verso 10 vai dizer que nós seremos salvos dá, salvos por sua vida. Então, a salvação da nossa alma se processa pela vida de Jesus, tomando lugar da nossa vida, da alma, cada dia. Então, por isso que somos salvos da ira e também somos salvos de viver para nós mesmos pela vida de Jesus, como o verso 10 diz, porque sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Um processo de salvação diária. E vamos sendo salvos. E aquela salvação da ira é porque a ira futura. Lembre-se de João Batista, quando falava para aquelas pessoas que vinham ao seu batismo, ele dizia assim, quem vos levou, né, a fugir da ira futura? Então, eles sabiam que viria uma ira futura. Virá uma ira futura. E nós fomos salvos da ira, graças a Deus. Sendo nós, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando o juízo, né, vier no futuro, seremos salvos da ira futura, porque fomos justificados, inocentados, fomos justificados. Então, João 3,19, né, quando ele fala que quando a luz vem, capítulo 3, verso 19 de João, quando a luz veio, essa luz veio para nos salvar, para nos fazer andar na luz. Mas aqui diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A luz veio ao mundo e os homens preferiram fechar os olhos ao invés de abrir seus olhos e condenar a si mesmo. Porque quando a luz vem, nós ficamos desnudados e condenamos a nós próprios. Quando a luz veio lá para Isaías, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, devemos ver que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E essa luz veio ao mundo exatamente para iluminar nossas trevas, e aqueles que não receberam a Cristo, eles odiaram a luz, amando mais as trevas do que a luz. O que que essa luz deve fazer em nós? Será que ela deve fazer nós sentirmos o nosso pecado? Claro, como Isaías, ele sentiu o pecado dele porque ele viu a luz da glória do Senhor. Então, ele caiu, né, no pó. A palavra usada ali é como que eu estou apodrecendo. Ai de mim, que vou perecendo. Essa palavra é bem fortuita, que diz como que se ele fosse apodrecendo ao ver o Senhor. Ele viu quão podre ele era. Mas nós vemos aqui um quadro que a pessoa, ela não viu a luz de Deus, por isso ela não se converte. Então, em Lucas 18, nós temos uma parábola de Jesus falando de uma certa pessoa. Aqui, Lucas 18, verso 9 até o 14, onde diz, para ser realmente justificado, para ser salvo, é necessário ter uma determinada aceitação de que é pecador. Um reconhecimento mediante a luz de Deus, né? Diz assim: disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, não adianta confiar em nós mesmos que somos justos e porque fazemos tais coisas boas e ou, quem sabe, nunca pensamos em matar ninguém, pensamos isso, mas devemos saber que se nós fomos colocados diante da luz de Deus, vamos perceber que já nascemos em pecado, nossa natureza é pecadora. Precisamos de salvação. Então, se alguém nunca se reconhece pecador, nunca poderá ser salvo. Continuando. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O grande impedimento para a salvação de alguém é exatamente a religião, porque este homem aqui era um religioso. Ele era um religioso, por essa razão ele pensou: eu sou salvo. Ele orava consigo mesmo: ó Deus, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, a Bíblia fala que Deus morreu por nós, né? Prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas este aqui não está se considerando pecador, não. Continuando, diz assim: jejuo duas vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, por certo, dava esmola também, né? Enfim, muitas coisas. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, pecador. Isto que faz a gente valorizar a salvação de Deus, um reconhecimento de que somos pecadores. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quem desceu justificado? Aquele que disse: eu sou um pecador, Senhor. Ele nem ousou levantar a cabeça para cima. Jesus disse: este desceu justificado. Então, para receber a justificação de Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós devemos bater no nosso peito e dizer: eu sou um pecador, eu preciso desta misericórdia de Deus, eu preciso dessa graça de Deus, eu preciso me humilhar diante desse sacrifício, porque eu, não merecendo, o Senhor Jesus morreu por mim. Então, é só assim que poderemos nos salvar. É realmente reconhecer esse Jesus e não bater no peito porque temos feito boas coisas, talvez, e batemos no peito: não sou como este, não sou como aquele. Bem, no fim, muitos estão dentro das igrejas e estão ali até condenando outras pessoas, mas eles mesmos nunca se reconheceram pecadores para que possam se salvar. Então, é muito importante fazer isso. E às vezes a voz do coração começa a dizer: não, mas você é melhor que os outros, né? E nós podemos ver que Isaías já foi diferente, né? No capítulo 6 de Isaías, mesmo ele sendo da religião judaica, um profeta que estava ali, ele viu quão pecador ele era. Mas é impossível não se ver pecador mediante a luz gloriosa da santidade de Deus. É impossível. Jesus é essa luz da glória de Deus, da santidade de Deus. Aqui em Isaías 6 nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. e os serafins acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou perecendo, é como que eu estou me desintegrando aqui. Eu sou um homem podre que estou me desintegrando agora diante dessa glória de Deus. Eu preciso de salvação. É isso que Isaías estava falando. Ai de mim, eu vou perecendo. Meus olhos viram o Rei da Glória. Os homens viram a luz, mas amaram mais as trevas do que a luz. Devemos dizer a Deus: salva-nos. Se você que está escutando não tem certeza, não tem sentido, assim, repugnância pelo pecado, não vê o quão pecador é, fale com o Senhor Jesus, porque você está precisando de salvação. E daí, 2 coisas importantes que eu queria mostrar. Que o que a cruz é para nós, o que aconteceu na cruz que foi de grande valor para nós, que foi, assim, elevou a nossa dignidade perante Deus. Por meio de Cristo, aconteceu algo. 2 coisas bem práticas que eu quero mencionar, que isto vale, leva-nos a uma vida de santificação e uma vida de comunhão com Deus. 2 coisas importantes. A cruz, na cruz, Jesus ali gerou para ele uma noiva. O apóstolo Paulo, ele fala do casamento de Cristo e da igreja. Veja em Efésios capítulo 5. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele deu a geração de uma noiva para ele. Depois nós vamos ver como Deus gerou a Eva para Adão. Foi através de um profundo sono. Então a morte do Senhor Jesus trouxe à vida uma noiva para ele. Então, tanto para ele quanto para nós, foi a bem-aventurança eterna. Foi o cumprimento de tudo que Jesus falou, desde o capítulo 13 até o 17, né, de João. Deu cumprimento aqui essa obra na cruz. Deu cumprimento a tudo que Jesus tinha falado. Então, aqui, Efésios 5, nós vemos aqui, verso 25 diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus tinha a igreja no seu coração, ele queria uma noiva para ele, uma coparticipante, né, de tudo que ele é e tem, né? Exceto, né, a sua divindade. Mas ele pensou nela o tempo todo que veio ao mundo. Desde o princípio, ele começou a pensar na sua noiva. Ele veio a este mundo à procura da noiva. Então, ele se entregou no Calvário por ela. Ali, então, o que a cruz é para nós? A cruz é a nossa união com Cristo. Nós fomos gerados pela obra de amor na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para ter uma noiva ao seu lado. Por todos os séculos vindouros, por toda a eternidade, ele quer uma noiva ao seu lado. Então, agora o verso 32, olha, diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então você pega o verso 25 e une com o verso 32. Jesus está falando, né? Não é só para maridos e esposas, está falando aqui, o mistério está relacionado a Cristo e à igreja, porque ele se entregou por ela para ter realmente uma esposa. E vemos lá em Gênesis, vamos ver o Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. A semelhança de Adão, quando o Senhor gerou aquela noiva para ele. 2, verso 21 e 22 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Deus usa essa palavra, um sono pesado, quer dizer, para significar a morte. Um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então nós vamos entender por que Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Aqui a costela saiu do corpo de Adão, assim como a igreja saiu do corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então foi a geração de uma noiva para o Senhor. Será que isto não alegra nós, assim, de forma indizível, saber que a cruz gerou uma noiva, que sou eu, você, todos nós, uma noiva para Jesus, uma união eterna de amor, desfrutando desse amor que ele realmente manifestou na cruz por nós. Ele foi capaz de morrer por uma noiva pecadora, manchada de pecado, e hoje deu uma veste santa e nova, branca para ela, por seu sacrifício na cruz. Ele mesmo deu os vestidos, assim como Deus, no princípio, deu o vestido para Adão, porque já havia sido morto um cordeiro desde a fundação do mundo. Agora Jesus quer desfrutar por toda a eternidade a sua vida com esta noiva. E também o verso 23 diz assim: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, quer dizer, meu corpo. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí, quando Jesus foi ferido na cruz, ele morreu, profundo sono, aí Deus gerou a noiva para ele. Graças a Deus. Há uma noiva. E a segunda coisa que quero dizer sobre o que aconteceu naquela cruz foi que naquela cruz também foi feita a constituição do sacerdócio. Então, se nós olhamos, os sacerdotes foram para que fossem constituídos. Nós vemos no Levítico que haviam sacrifícios oferecidos a Deus para constituição daquele sacerdócio, para consagração do sacerdócio. Então, na cruz, Jesus é o sacrifício consagratório do sacerdócio real. Vemos Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que o Senhor também, na sua morte na cruz, constituiu um sacerdócio. Antigamente não, só tinha uma classe sacerdotal, os levitas no Antigo Testamento. Mas nós vemos em vários segmentos religiosos que os crentes não têm autoridade para orar, não têm autoridade para batizar, não têm autoridade para servir a ceia, porque eles não entendem que os santos foram feitos sacerdócio para Deus. Eles têm o ministério de Cristo. Então aqui, muitos poucos crentes têm a compreensão disto. A maior parte do sistema religioso não compreende isso. Apenas podem ensinar isso, mas na prática eles não praticam isso. O sacerdócio católico é um sacerdócio exclusivo também. Os outros são chamados de leigos. Não tem sacerdócio. Então, aqui nós vamos ver que Jesus constituiu a todos aqueles que ele salvou, todos aqueles que creram no seu sacrifício no Calvário, são sacerdotes para Deus. Aqui Apocalipse 1, verso 6 diz, e nos fez reino, essa versão corrigida coloca nos fez reis e sacerdotes, mas eu creio que a palavra mais correta seria a versão que diz que nos fez reino e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Mas como que ele fez esse sacerdócio? Em que fundamento ele constituiu o sacerdócio? O fundamento foi no verso, vamos ler no verso 5, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Na base do sacrifício, né? Na base da propiciação, né? Na base, né? Da purificação por seu sangue. O sacrifício era tomado do sangue do sacrifício e colocado no lóbulo da orelha do sacerdote, no seu dedo polegar, no polegar do pé, enfim. Ele era santificado para Deus, para ter acesso. Em 1 Pedro também, lemos no capítulo 2, Pedro claramente lembra isso, né? Ele diz, capítulo 2, verso 1 em diante, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E que se já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5 diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Olha, se Jesus ofereceu o primeiro sacrifício, os demais sacerdotes são constituídos para oferecer sacrifícios também. Aqui diz, casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora, mediante a preciosidade do sacrifício de Jesus na cruz me consagrou como um sacerdote para se aproximar de Deus e oferecer sacrifícios. Eu posso orar diretamente diante de Deus, eu não preciso ter um mediador, né? A não ser Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Eu não preciso de nenhum santo para orar por mim. Eu posso chegar na presença de Deus como sacerdote e orar. Eu posso interceder, né, mediante Deus, porque agora eu fui constituído um sacerdócio para oferecer. Eu posso louvar a Deus, eu posso adorar a Deus. Eu posso pegar meu violão e tocar e ministrar louvores a Deus. Não é só uma classe especial, né, que é habilitada e tem muita capacidade de tocar violão. Não, nós não precisamos de violão para adorar o Senhor, para entrar na presença de Deus, não. Nós precisamos de um novo coração. Precisamos crer no sacrifício de Jesus. Então aqui diz, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Então, esse sacerdócio, né, ele também, para que serve o sacerdócio? Por que Jesus constituiu nós como sacerdotes? Porque ele queria que nós tivéssemos acesso ao Pai, assim como ele tem acesso no lugar santíssimo, perante a face imediata de Deus. Ele quer que nós tenhamos o mesmo privilégio, a mesma bênção, a mesma bem-aventurança. E por isso que Hebreus 10, 19 nos chama, se Jesus não tivesse feito essa constituição no Calvário de um sacerdócio real, tampouco nós teríamos a chamada de Deus para entrar no santuário. Esse santuário que refere-se aqui é o santíssimo lugar, o lugar que ninguém podia entrar, a não ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Agora nós podemos entrar. Verso 19 de Hebreus 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia ou liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha aí. Quando você entra no santuário, a tua veste sacerdotal está salpicada pelo sangue de Jesus. É por isso que nenhum querubim vai trancar a porta, porque existia um véu todo tecido e querubins desenhados naquele véu, significando que os querubins estavam guardando a entrada para que ninguém entrasse. Mas agora os querubins veem o sangue e dizem: ah, este é um sacerdote, ele tem liberdade para entrar. E o Senhor mesmo chamou. E quando o Senhor chama, os querubins não podem interromper você de entrar. Então diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ah, todos os querubins curvam a cabeça quando o Senhor Jesus chega ali no santíssimo lugar e está com o Pai, naquela comunhão com Deus. Agora, da mesma forma, eles reverenciam o sangue de Jesus sobre nós e a constituição que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que essa salvação é tão grande, maravilhosa. Daí diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então quer dizer que a entrada não é somente o sangue, mas é o próprio corpo de Jesus, o Senhor Jesus. E o seu próprio sangue foi a propiciação por nossos pecados e também a constituição de um sacerdócio para Deus. Veja só a bem-aventurança Por que Deus constituiu o sacerdócio? Veja Veja Salmo 65, 4. A bem-aventurança que é ser um sacerdote. Salmo 65, verso 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Olha só. Para que habite em teus átrios e nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aí. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes para fazer chegar a ti, chegar no santíssimo lugar, chegar na presença imediata de Deus. A quem Deus escolhe? Os sacerdotes, para chegar à sua presença, chegar a ele mesmo. Também, para que o sacerdócio? É para ter acesso a Deus, como está aqui no Salmo 65. Vamos ler, então, Efésios 2, 17 e 18. Essa palavra está consumado, ela tem uma abrangência tremenda. Efésios 2, verso 17 e 18. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Olha, os gentios estavam longe e entraram. Foram constituídos sacerdotes e entraram. E os que estavam perto não quiseram entrar. Mas aqueles que creram entraram. E continuando. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Acesso, acesso. Quem tinha acesso ao Santíssimo Lugar só? O sumo sacerdote, uma vez no ano, ele podia entrar lá na presença do Senhor. E agora, no Novo Testamento, após o sacrifício de Jesus, ele constituiu todos os crentes como sacerdotes, um sacerdócio real, para ter acesso à sua presença a hora que você quiser. Acesso ao Pai. Num mesmo Espírito, ele enviou o Espírito Santo para que pelo Espírito nós tenhamos acesso. Nós queremos ter acesso ao trono de Deus, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, somos coparticipantes do ministério sacerdotal de Cristo. Devemos dar graças a Deus por isso. Tudo isto foi possível pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo isso ele consumou, né, para a glória de Deus e para bem-aventurança nossa. Né? Que o Senhor seja glorificado e possamos nós, cristãos, entender bem que Jesus nos constituiu um reino sacerdotal, isto é, um sacerdócio real, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E também ter acesso, ter comunhão, aproveitar essa comunhão, aproveitar essa liberdade, ter comunhão imediata com Deus. Que o Senhor realmente nos batize com o Espírito Santo, nos convencendo disto, para que tenhamos ousadia e ocupemos nossa vida com o nosso sacerdócio. E não com as coisas deste mundo, mas com a nossa liberdade de servir a Deus, de buscar a face de Deus, de se interessar, de amar a Deus, de todo o pensamento, toda a alma, de todo o nosso coração. Amém.